Olá, Andréia. Andréia Schirma, me ouve?
Tá me ouvindo?
Agora sim.
Perfeito.
Andréia, a gente está com uma data chegando aqui que culturalmente agrega muito pra gente. Não é nem tão longe, nem tão perto, mas tem tanta influência, né? A gente está falando do Dia do Gaúcho.
Menina, é verdade, bem lembrado, né? A gente tem aí essa data tão importante. E, como você disse, nem tão longe e nem tão perto, né? E acho que a gente tem aqui, inclusive, na nossa região, bastante representante aí dessa cultura, hein, Brenda?
Tem, sim. E como a nossa gastronomia foi influenciada, né? Pelas terras dos pampas, pelas tradições gaúchas, né?
É verdade. A gente tem aí... o gaúcho, isso é tão interessante, né? Estava... Não sei, vendo alguns filmes aí, dorameiros, e é engraçado, né, como que a comida ela é representativa e realmente ela é algo muito cultural no ser humano. E quando a gente fala, por exemplo, do Brasil, né, vi lá até que você passeou bastante lá para as Minas Gerais, né, Brenda, e o quanto que a gente tem essa representatividade da culinária, né? E os gaúchos é algo impressionante, porque você identifica um gaúcho, ele não precisa estar piochado, não, como fala aí, né, no dialeto, né, com aquelas vestimentas, mas você identifica de longe, principalmente por um apetrecho aí que é bem peculiar, que é o mate, né, o chimarrão, né, Brenda? Sem falar da linguística ali, né, o sotaque, mas... a característica, de repente, se tiver mais inverno, de um poncho, né? A questão ali dos apetrechos para fazer o seu chimarrão. E engraçado, até quando a gente vai para o litoral, né? Você identifica ali os gaúchos de longe, porque tá aquele calor danado. Você tá no Nordeste, você fala, gente, aquele povo ali é do Rio Grande do Sul. Olha lá, eles tomando chimarrão. Então, é algo muito interessante, porque os hábitos, né, o quanto que realmente eles fazem todo sentido e são importantes aí para a nossa cultura. E o gaúcho não precisa nem dizer, né, gente, herança aí dos churrascos, churrasco que rende arroz carreteiro, gente, pinhão, a gente acabou de sair aí do inverno, né, que delícia essa temporada do pinhão, que o Paraná pega carona também, principalmente aí da região dos Campos Gerais. A gente vai ter quem gosta aí de um bom café colonial, quem gosta... de tomar um café, aí tem, de repente, aí uma nona, alguma coisa assim. A cuca, as cucas, a gente tem, enfim, feijão com carnes, tem a questão dos embutidos, né, que são, vamos dizer aí, os cafés coloniais, as comidas de colônia, né, aquele café da manhã com queijo colonial, com linguiça, é algo muito interessante, né. Então, são coisas aí que fazem parte, né, que caracterizam. E como você disse, né, Dia do Gaúcho, a gente tem aí essa questão, né, do Dia da Farroupilha, que competência, então, esse mês de comemorações nesse estado belíssimo, né, com vários festejos. E algo muito interessante também para a gente comentar, Brenda, é que para quem tem o pezinho aí no Rio Grande do Sul, quem gosta de turistar também por essas bandas, a gente não pode esquecer que a gente tem várias influências na cultura do gaúcho. A gente tem uma culinária, uma cozinha campeira, né, que são pratos aí com mais rústicos, né, o famoso churrasco, porque a cozinha campeira, ela faz muito, ela faz a divisa realmente, a divisa ali com Uruguai, né, então a gente tem uma divisa ali muito bem definida culturalmente. Então a influência dessa culinária campeira, que tem também a questão do índio guarani, né? Então o mate, o churrasco, arroz de carreteiro, né? Que está muito ligado à comida dos tropeiros. A gente tem uma influência indígena, como eu comentei aí, principalmente, né, a questão aí também do chimarrão, o uso do fogo de chão, a questão do milho, da mandioca, enfim. E a gente tem a questão do imigrante, a influência europeia. Então, são várias, é um mix realmente, como o Brasil inteiro. Mas, olha só, a gente delimita isso, né, e a gente entende. Então, essa questão do churrasco, é claro, né? E a gente tem, inclusive, o primeiro restaurante, empreendimento, né, que serve comida, carnes em rodízio, você sabe que foi uma influência do Rio Grande do Sul, né, que levou, né, então esse negócio, né, pro mundo, né, principalmente ali com a churrascaria Fogo de Chão, que acho que foi um dos empreendimentos aí no food service ícones, né, nesse setor. Mas a gente fala aí de uma coisa muito básica, que é o chimarrão, que eu acho que é o que mais representa entre tantas comidas, né, tantos hábitos relacionados à gastronomia. Um bom chimarrão. E você sabe, Brenda, aqui no Rio Grande do Sul come-se cuca com costela? Você já comeu cuca com costela?
Eu nunca comi, mas eu acho que isso ilustra tão bem o que você trouxe, né, Andréia, dessa mistura de influências, porque a gente tem as cucas, as chimias, né, geleias ali, de influência alemã, e tem também esse churrasco que nasceu desse mix de influências, inclusive com a influência indígena que você trouxe, né, o fogo de chão, o espeto corrido que ganhou o Brasil. Agora, comer cuca com churrasco, eu nunca comi, não.
E é delicioso, tá? Fica aí a sugestão para quem gosta de assar uma costela, né? Aquela costela desmanchando, você tira uma feta daquela costela e depois tira uma cuca quente para comer com essa costela. Gente, é de comer de joelhos, é maravilhoso. Então é algo muito assim, realmente é do interior do Rio Grande do Sul, então comer cuca com... E faz às vezes do pão, né? Lembrando que a cuca, né, gente, nós temos, tecnicamente se falando, você tem ali a questão da influência alemã. A cuca alemã, normalmente, ela é feita lembrando muito um pão. E a gente tem já a adaptação da cuca italiana, que é feita com fermento biológico, lembrando um bolo, né? Então, assim, a cuca realmente com costela é algo maravilhoso. Mas o chimarrão, Brenda, vamos comentar um pouquinho do chimarrão. O que você acha? Tem ouvinte aí que toma chimarrão?
E as nossas adaptações, né, Andréia? Porque sim, o gaúcho é louco pelo mate, como você disse. Se a gente vê o sol fervendo e o mate quente na mão, a gente já sabe automaticamente de onde a pessoa é. Mas a gente adaptou ali pro tereré, né? Tem muita gente que veio pro calorão e aí trouxe esse mate, toma gelado, toma com suco. Mas a raiz mesmo é um bom chimarrão, né?
Um bom chimarrão, e até porque, né, o tereré, ele é uma influência também do índio, né? Ele é assim, uma, vamos dizer assim, uma releitura, mas ele é influência também do índio, e essa questão, né, da cuia, né, ali, que é diferente também, né? Mas o chimarrão, a gente tem algo muito interessante, né, Brenda? Você sabe que tem um ritual para se... Não sei se os ouvintes já participaram, né, de roda de chimarrão, mas tem ali todo um... É uma etiqueta, né? Primeiro que você tem que tomar até a cuia roncar, né? E tem, não vou me lembrar, mas tem um sentido também para você passar a cuia. Quem serve, eu acho que a primeira vez é dele, se eu não me engano, mas tem todo um ritual ali para você fazer parte dessa roda do chimarrão, né? Então, assim, olha que interessante, né? Então, primeiramente, né, acho que a gente fala, né, o ato de preparar o chimarrão, né, em si, né, que é cevar ali esse chimarrão, então, né, organizar ali dentro da cuia. O mate, é claro, então, né, a erva, que tem que ser uma erva fresca. Engraçado que o interior de Santa Catarina, ali já divisa com o Rio Grande do Sul, toda aquela região, você vê muita plantação, realmente, da erva mate, né? E você tem a cuia, e aí você pode tomar aí de várias maneiras. Inclusive, um bom companheiro, né? O chimarrão é companheiro para aqueles que caminham sozinhos também. E você tem para tomar ali em grupos, em dupla, em rodas. E também, Brenda, você sabe que as crianças, elas iniciam no chimarrão tomando com leite. As mães colocam, tem cuia para criança pequenininha, e é colocado ali um pouquinho, é batizado com um pouquinho de leite para iniciar a criança ali no chimarrão. E essa bebida, né, que é símbolo, então, de hospitalidade, né, que é um dos principais ícones aí dessa cultura. O chimarrão é tradicionalmente, tem que ser servido, né, com água quente, né, e o mate, ele é amargo, ele tem essa característica do amargo, adoçado quando servido, né, para as crianças. Hoje você tem, inclusive, quem faz com infusão, né, com chá, por exemplo, chá de camomila, tem gente que gosta de colocar ali mel também, especiarias, enfim. Mas o tradicional, ele tem como a sua característica ser amargo. Tem, inclusive, cuias que são decoradas, né, você deixa ali assentado, né, e em cima põe florzinha e tal. É algo ali muito bonito. E para preparar, basicamente, você vai precisar desses apetrechos, né? Ou como fala lá no dialeto gaúcho, avios, né? Os avios conjuntos ali desses objetos necessários, que nada mais, nada menos é a cuia ou a bomba, né? E a chaleira, uma chaleira de água fervendo, né? Ou a garrafa térmica, que não sei se você já viu, né? O gaúcho anda ali com aquele kit, né? Normalmente feito de couro, onde encaixa a garrafa térmica, a cuia e tudo mais. Uma boa erva mate fresca, né, nova, ainda ali colhida, preparada ainda jovem, né, para ela estar bem fresquinha. E depois é só seguir, né, esse ritual incrível aí do chimarrão. E aí, ó, tô até vendo aqui, Brenda, exatamente, né, o sentido da volta na roda do mate é sempre à direita, é isso mesmo. Você sempre oferece primeiro para quem está à sua direita. Então, para participar da roda, não é simplesmente chegar e ir pegando, não. Tem que sentar e fazer parte ali desse ritual, né? E você tem que tomar ali até essa cuia roncar. E, Brenda, algo muito interessante, né? Que nos últimos anos, a gente não tem só o mate, né, no chimarrão. A gente vai ter ali bolo com chimarrão, com a erva mate, né? Massa, molho. Eu já comi, inclusive, brigadeiro, né, com mate, é uma delícia também, sabor amarguinho, bolo, enfim, a confeitaria faz uso, dá para brincar com esse sabor, aproveitar esse leve amargor. E viva o Rio Grande do Sul, né, minha amiga?
Viva o Rio Grande do Sul, é isso. Se você é gaúcho, tem raízes gaúchas, com certeza você já tomou seu chima logo pela manhã. Se você não é e ficou curioso para saber mais, tem aquele seu amigo que vive carregando o chimarrão para cima e para baixo? Pois é, saiba que tem uma etiqueta para você participar desse ritual, mas vale muito a pena, como disse a Andréia, é uma carga cultural que traz, né, e de pertencimento, e de comunidade, de estar realmente inserido. E se você não é tão chegado assim no amargor do mate do chimarrão, gosta mais de um tereré, de repente, acho que tem algo que é unanimidade, que a gente pode comemorar hoje, pode comemorar amanhã, que é o Dia do Gaúcho, e pode comemorar sempre, inclusive quem for comemorar pode nos chamar, que é com um bom churrasco, certo, Andréia Schima?
Certíssimo, então, bom final de semana, feliz dia aí do gaúcho, tchê, né, Brenda?
Bate, mas que dia mais feliz, e pode chamar que a gente vai pro churras. Até semana que vem, Andréia.
Até semana que vem, gente. Beijos.